Link, a voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
Caminhos da Vocação. 50 anos do rito de consagração das virgens. Decretado em 31 de maio de 1970 por Paulo VI, por meio da Sagrada Congregação para o Culto Divino, o rito de consagração da Ordem das Virgens completou 50 anos no domingo, dia 31 de maio. Em tempos de pandemia, em que não é possível a realização de grandes eventos presenciais, Papa Francisco enviou uma mensagem para recordar a data, a qual estava previsto um encontro internacional convocado pela Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Em sua manifestação, o Sumo Pontífice exalta as mulheres consagradas, cheias de esperança, de alegria, de ternura, de misericórdia, capazes de viver o dom da sororidade, relação de irmandade, união e amizade, e reafirma que essa vocação evidencia a riqueza inescalcerível e multiforme dos dons do Espírito do Ressuscitado, que renova todas as coisas. Ao mesmo tempo, é um sinal de esperança. O Papa prossegue. A fidelidade do Pai continua ainda hoje a colocar no coração de algumas mulheres o desejo de serem consagradas ao Senhor na virgindade, vivida no seu ambiente social e cultural comum, radicadas numa igreja particular, numa forma de vida antiga e simultaneamente nova e moderna. Consagrada no dia 28 de novembro de 1993, irmã Vilma Carvalho faz parte da história de 65 anos da Diocese de Santo André. Prestes a completar 85 anos no mês de junho, ela repercute o Jubileu de Ouro e destaca a importância dessa vocação, citando a instrução Ecclesiae Sponsae Imago, sob a Ordem das Virgens. São mulheres que, correspondendo ao carisma nelas suscitado pelo Espírito Santo, com amor esponsal, dedicam-se ao Senhor Jesus na virgindade, para experimentar a fecundidade espiritual da relação íntima com Ele e dela oferecer os frutos à Igreja e ao mundo. Sobre o ano vocacional diocesano, irmã Vilma revela que é necessário apresentar a jovens essa vocação, que é o verdadeiro tesouro escondido da parábola. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Consagradas no mesmo dia, em 30 de novembro de 2017, Tânia Alves Bandeira, 54 anos, e Solange dos Santos, de 58 anos, acreditam que os 50 anos desse rito representam a comunhão com Cristo e a vivência da experiência do amor em seu mais alto grau. A consagração despertou uma vida nova, um olhar diferente, como uma experiência de amor, todos os dias renovada na presença amorosa de Jesus e de Maria, descreve Tânia. Quer na casa familiar, quer sozinhas, quer nos locais onde me exercem as suas profissões, as virgens consagradas dão um testemunho do sentido da virgindade consagrada, da plenitude da união com Cristo, centro de toda a nossa vida. Cristo sempre ocupará em primeiro lugar a nossa vida, analisa Solange. Para saber mais sobre o movimento, que tem como diretores espirituais na Diocese de Santo André o bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini e o padre Fernando Valadares da Silva, basta entrar em contato com a coordenadora Alice Rodrigues de Lima nos telefones 4361-2076 ou 9-4997-3342. Mês do Dízimo, gesto de generosidade em tempos de Covid-19. Junho é o mês do Dízimo, uma expressão de fé, comunhão, participação e ação evangelizadora. Nesses tempos de pandemia da Covid-19, esse compromisso se torna ainda mais relevante para os cristãos católicos. Neste período de quarentena na Diocese de Santo André, o dízimo é como uma semente lançada em terra com generosidade e que na esperança não desaponta. Muito pelo contrário, libera vida e frutos preciosos aos quais a comunidade irá se beneficiar sempre. Acompanhe conosco a reflexão do assessor diocesano da Pastoral do Dízimo, Diácono Celso Luiz Sáez.
Caros diocesanos, como em todo mês de junho, é reservado para fazermos uma reflexão especial sobre o valor do dízimo em nossa Diocese de Santo André. É sempre bom lembrar nesse mês a mensagem tão bonita que São João traz em sua primeira carta e que os papas do nosso tempo utilizam com grande frequência. Deus carita est. Ou seja, Deus é amor. E é somente a partir da dimensão do amor que nós devemos entender o dízimo em nossa vida de cristão católico. É um valor que brota do coração em favor das obras de Deus, que é a Igreja. Se afirmamos que amamos a Deus, é preciso também que amemos com a mesma intensidade a sua Igreja. Vale lembrar que desde as primeiras comunidades cristãs, a colaboração dos cristãos entre si e suas comunidades foi uma marca registrada de amor e de partilha. Vemos isso na narrativa do livro dos Atos dos Apóstolos. Eles tinham tudo em comum e repartiam seus bens com alegria. O dízimo é como uma semente que é lançada em terra com generosidade e que, na esperança que não desaponta, libera vida e frutos preciosos, as quais a comunidade irá se beneficiar. O dízimo, meu irmão e minha irmã, é uma semente que nós cristãos lançamos no chão de nossa paróquia e que se transformará em frutos preciosos, atingindo as quatro dimensões do dízimo: a dimensão eclesial, a dimensão religiosa, a dimensão missionária e a dimensão caritativa, ou seja, as obras de manutenção e de evangelização da nossa Igreja. De modo especial nesse tempo de pandemia e isolamento social, onde a dimensão caritativa do seu dízimo é fundamental para, como cristãos, darmos de beber a quem tem sede, de comer a quem tem fome e vestir o nu. Deixo como incentivo para esse mês do dízimo meditarmos o Evangelho de São Lucas em seu capítulo 6, no versículo 38. Dai e vos será dado, será colocado em vaso regaço, medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Que nós, irmãos e irmãs, saibamos a importância que temos como batizados e tenhamos um coração aberto às necessidades da nossa Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Diocese Santo André autoriza a volta das missas presenciais a partir do dia 13 de junho. Reiterando o compromisso com a vida, o cuidado com o povo e seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária, a Diocese Santo André, por meio do Bispo Diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini, anunciou no sábado, dia 30 de maio, o conjunto de normas para a reabertura gradual das igrejas, visando a retomada das missas a partir do dia 13 de junho, a fim de que voltem a receber público nas celebrações. O documento, com 60 itens, em acordo com as recomendações científicas e orientações dos órgãos da área da saúde, foi publicado no último domingo, dia 31 de maio, e está disponível no site diocesesa.org.br, além de todos os canais oficiais da Diocese, Facebook, Instagram e YouTube. Tal anúncio não descarta, em hipótese alguma, a continuidade das normas de isolamento social, que tem salvado vidas e evitado a sobrecarga no sistema público de saúde. E reafirma também a necessidade de continuidade da quarentena e da conscientização do povo para evitar aglomerações e tomar todos os cuidados de higiene divulgados cotidianamente. Diocese Santo André atua na proteção dos direitos da criança contra a violência. Na última quinta-feira, dia 4 de junho, se recordou o Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão. Criada em 1982, a data designada pela ONU, Organização das Nações Unidas, foi motivada pelo enorme número de garotos palestinos e libaneses alvejados em confrontos ocorridos com Israel naquele ano, e quer que reconheçamos a dor sofrida pelas crianças e adolescentes do mundo inteiro, vítimas da violência física, doméstica e psicológica, do trabalho infantil, das guerras e dos conflitos sociais, a fim de que possamos defender os seus direitos humanos fundamentais. E a Diocese de Santo André possui iniciativas voltadas para o cuidado, proteção e acompanhamento da vida desde a infância. Saiba mais nesta reportagem especial. A Comissão Diocesana para a Tutela dos Menores e Pessoas em Situação de Vulnerabilidade foi constituída em dezembro de 2019. É presidida pelo vigário judicial Padre Jean Rafael Eugênio Barros, composta por 8 membros e funciona no prédio do Tribunal Eclesiástico Diocesano de Santo André, na Praça do Carmo, número 48, terceiro andar, no centro de Santo André. O atendimento ao público é de terça a sexta, das 14 horas às 17 horas. Mais informações pelo telefone 4469-2077, ramal 6, ou também pelos e-mails tribunal@diocesesa.org.br. Criada em espírito de obediência e em comunhão com a Catedral de São Pedro e com todo o Colégio Episcopal, as determinações do Romano Pontífice, a comissão tem a responsabilidade de despertar a consciência naquele e naquela que se tornaram vulneráveis e, ao mesmo tempo, a Igreja estabelecer esse encaminhamento mediante ao que chamamos de denúncia desses abusos sexuais sobre o clero ou membros de Instituto de Vida Consagrada, que chegam ao conhecimento dessa comissão a fim de que seja encaminhada ao Bispo Diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini. Diante dessa responsabilidade, essa comissão adota políticas de transparência e abertura para o acompanhamento da comunidade, respeitando naturalmente a privacidade e a reputação das pessoas envolvidas, possibilitando um auxílio pastoral e psicológico às pessoas envolvidas sempre que necessário. Segundo o Padre Jean, temos que ter atenção em relação àquilo que o Papa Francisco tem muito combatido e falado da responsabilidade e do valor da pessoa humana, do zelo que devemos ter pela pessoa do outro. Então o Papa Francisco vai relatar que crimes de abuso sexual ofendem ao nosso Senhor Jesus Cristo e naturalmente causam danos físicos, psicológicos e espirituais às vítimas. E isto também vem a prejudicar a comunidade dos fiéis. E nestes casos, em toda a sua forma da ação da Igreja, é combater essa realidade para que possa despertar a conversão contínua e profunda no coração daqueles que realmente precisam se restabelecer como um sinal de vida. Com a proposta de orientação e acolhida socioeducativa, a Pastoral do Menor atua como canal de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes que, ao identificar situações de violência, realiza a comunicação ao Conselho Tutelar, que é o órgão primordial de denúncias de maus tratos, como conta a ex-conselheira tutelar e integrante da Pastoral do Menor, Pamela Xavier.
Dia 4 de junho se recorda no mundo o Dia Internacional das Crianças Vítimas de Violência. A data, designada pela Organização das Nações Unidas, quer que reconheçamos a dor sofrida por crianças e adolescentes do mundo inteiro, vítimas da guerra, das ações policiais e violência doméstica, para que possamos defender seus direitos humanos fundamentais. No Brasil, cresce o número de crianças e adolescentes vítimas de maus tratos físicos, sexuais, o trabalho infantil. E outro dado também crescente são os registros dos excessos dos pais ou responsáveis na hora de corrigir. A Pastoral do Menor, como canal de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, ao identificar situações de violação como estas, realiza a comunicação ao Conselho Tutelar, que é o órgão primordial de denúncia de maus tratos. Porém, toda a sociedade tem o dever de zelar por nossas crianças e denunciar situações de violência. A denúncia pode ser realizada anonimamente ao Conselho Tutelar ou por telefone através do Disque 100 e até mesmo nas delegacias de polícia. Esses órgãos, ao receber a denúncia, averiguarão a situação e realizarão o encaminhamento pertinente a cada caso, resguardando a identidade da criança e sua família.
A Pastoral da Criança também realiza um trabalho essencial quando falamos em harmonia familiar e defesa da integridade das crianças, como analisa Maria Alice, que assumirá a coordenação diocesana da Pastoral no próximo mês.
Na celebração da vida, além de outras atividades, a Pastoral da Criança usa várias estratégias para o desenvolvimento infantil, como confecção de brinquedos com materiais recicláveis, cantigas de rodas, brincadeiras, músicas e o desenho livre. Se a líder, no momento da visita, ela suspeita de agressão física ou assédio sexual, utilizamos o desenho a qual a criança explica por que fez tal formato, manifestando assim maus tratos, assédio sexual ou situação de vulnerabilidade. Então, nesse momento, conversamos sobre o amor, mostrando que quem respeita lhe concede o direito de brincar e ser criança. Outro momento que acontece ainda na celebração da vida são os contos de fadas. E para abordar assuntos tão delicados, usamos essa estratégia. O assédio sexual é exemplificado pelas próprias crianças numa roda de conversa, onde elas recontam Chapeuzinho Vermelho e relatam atitudes do personagem Lobo Mau na floresta, antigamente. E hoje em dia, são pessoas que nos fazem mal. Procuramos ajudar a família e apoiar nas necessidades da criança. Mas, se preciso for, solicitamos ajuda aos agentes de saúde, postos de saúde, e nos casos que ultrapassam nossos limites, encaminhamos aos órgãos competentes.
Sobre a devoção, conta a história que em 16 de junho de 1675, o Filho de Deus apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque e mostrou-lhe seu coração rodeado por chamas de amor, coroado por espinhos, com uma ferida aberta da qual brotava sangue, e do interior do mesmo saiu uma cruz. Santa Margarida escutou o Senhor dizer: "Eis o coração que tanto amou os homens, que não poupou nada até esgotar-se e consumir-se, para manifestar-lhes seu amor. E como reconhecimento não recebo da maior parte deles, senão ingratidões, desprezos, irreverências, sacrilégios, friezas que tem para comigo neste sacramento de amor." Tal dedicação, desenvolvida ao longo da vida da Igreja, é mais do que uma devoção. É uma espiritualidade que o próprio Jesus nos ensinou, pois na Bíblia ele mesmo nos diz: "Porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas." Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Acompanhe agora uma meditação sobre o apostolado da oração na voz da coordenadora Maria José de Jesus.
Falando um pouco sobre o apostolado da oração. O que é o apostolado da oração? O apostolado da oração, a rede mundial de oração do Papa, é, antes de tudo, fazermos interiormente disponível para a missão de Cristo. Essa disponibilidade tem como sua fonte e modelo Jesus Cristo, entregue a nós e por nós. O apostolado da oração é um caminho espiritual que a Igreja propõe a todos os cristãos, para ajudar a ser amigos e apóstolos de Jesus ressuscitado na vida diária e despertar neles a capacidade missionária. O apostolado da oração é uma rede mundial de oração a serviço do desafio da humanidade e da missão da Igreja, expressos nas intenções mensais de oração do Papa. Rezar por essas intenções abre-nos os olhos e o coração à dimensão do mundo, fazendo nossas alegrias e esperanças, as dores e o sofrimento de todos nossos irmãos e irmãs. O que distingue um membro ou apóstolo da oração? Participa na rede mundial da oração do Papa, reza diariamente pelas intenções do Papa, em especial na Jornada Mundial de Oração, primeira sexta-feira do mês. Vive diariamente os três momentos de oração, que é isso que eu acabei de falar. une-se a Jesus ressuscitado e oferece sua vida em disponibilidade apostólica. Compromete sua vida em oração a serviço, como resposta a desafios para a humanidade e para a missão da Igreja presente nas intenções e mensagens do Papa. Segue o caminho do coração. Este caminho é a escola de vida e itinerário de formação do apostolado da oração. Participa na comunidade da rede mundial, sempre que possível, dando expressão comunitária à espiritualidade do apostolado. Assume a necessidade de formação contínua, essencial para dar o conteúdo e a experiência profunda de comunhão com Jesus e crescer como apóstolo. Deve incluir formações em temas relacionados diretamente com sua vivência do apostolado da oração. Coração de Jesus, a oração de intercessão, identidade, história do apostolado, em matérias e outras áreas que alimentam sua fé como cristão, como na Bíblia, teologia, vida espiritual, sacramentos e etc. Práticas fundamentais do apostolado da oração, a Eucaristia, que o conduz à experiência interna do coração de Jesus e o dispõe a viver com ele e ao seu estilo, ao serviço de sua missão, a entrega de Jesus pela humanidade, que se faz realidade em cada Eucaristia, é para o apostolado da oração modelo e oferecimento de disponibilidade. O amor e a devoção a Maria, modelo de disponibilidade apostólica, cujo coração está cheio de Jesus e de seus projetos. Assim seja. Amém.
Fábio Salles, para o programa A Voz da Diocese.